Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do TSE vem ao Senado na segunda-feira discutir adiamento das eleições municipais. Proposta com nova data pode ser votada na terça. Confúcio Moura cobra do governo agilidade na liberação de dinheiro para minimizar efeitos da pandemia. Lazier Martins volta a defender análise de pedidos de impeachment de ministros do STF. Boa noite. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, participa na segunda-feira de sessão no Senado para discutir o adiamento das eleições municipais. O presidente Davi Alcolumbre disse que uma proposta de emenda constitucional está em elaboração e será votada já na terça-feira. Reportagem de Yara Farias Borges.
O texto da PEC que adia as eleições municipais por causa da pandemia de Covid-19 já está em estudo e será aprimorado na sessão de debates com o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Escolhido como relator, o senador Everton, do PDT maranhense, disse que pretende entregar o relatório logo após a sessão de debates.
E estamos correndo para ver se consegue, ainda até segunda-feira, meia-noite, depois dessa comissão geral, já terei condição de disponibilizar o relatório.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, prometeu votar a proposta em primeiro e segundo turnos, já na terça-feira, e enviar à Câmara.
Para a gente poder garantir, principalmente, os prazos já estabelecidos, segurança jurídica e o fortalecimento da democracia, termos eleição ainda esse ano.
E o Senado também pode votar na próxima semana o novo marco legal do saneamento básico, que incentiva a entrada de empresas privadas no setor. Repórter Roberto Fragoso.
O objetivo do novo marco legal do saneamento é atrair investimentos privados para o setor. Algumas lideranças defendem, no entanto, que a proposta aguarde o retorno das votações presenciais e das atividades das comissões permanentes. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, respondeu que a falta de água limpa é um empecilho no combate à pandemia.
Se nós tivéssemos discutido isso há 2 anos atrás, com certeza já teria tido influência nesta pandemia. Por isso eu queria colocar que lessem o relatório. O relatório não é de privatização, é de universalização.
Também está na pauta da semana que vem o projeto que visa combater as fake news. O Senado aprovou o projeto que suspende o pagamento de empréstimos consignados por 4 meses sem cobrança de juros. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
O plenário aprovou a suspensão do pagamento de 4 parcelas do empréstimo consignado. De autoria do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, o projeto veta a cobrança de juros extras e a inscrição do cliente na lista de inadimplentes. Os senadores chegaram a aprovar o relatório do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que optou pela renegociação das dívidas para quem teve redução salarial ou contrato de trabalho interrompido. Segundo ele, a versão aprovada vai aumentar os juros e diminuir o volume de crédito.
O perigo está na generalização de forma irrestrita para todos, como se todos tivessem perdido o emprego com a pandemia, como se todos tivessem tido redução de salário com a pandemia.
Mas o plenário aprovou uma emenda do senador Everton, do PDT do Maranhão, que retomou a versão original. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, negou qualquer calote.
Aliás, os bancos já deveriam ter revisto os contratos assinados, mas eles se negam. Eles assinaram, em média, 20% de juros ao ano. Hoje, a Selic é de 2,25%.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, pediu que o governo acelere a liberação de recursos aprovados pelo Congresso para socorrer empresas e trabalhadores durante a pandemia. Para ele, se as autoridades não agirem logo, o país pode quebrar.
Acelerar a liberação desses recursos para as empresas, apoiar os estados e municípios, aqueles que são mais acometidos pela doença, rapidamente. Não temos tempo a perder. Porque se nós demorarmos muito ao socorro às microempresas, aos trabalhadores informais, tardarmos muito, a quebradeira vai ser geral. A quebradeira é geral, o desemprego será muito grande e a retomada do Brasil a um ritmo de normalidade vai demorar muito.
Presidente da Comissão Mista Especial de Acompanhamento da Covid-19, Confúcio Moura também disse que esse é o momento de agir e cobrar resultados. O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, lembrou que o mesmo Senado que aprova a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal tem competência para processá-los e julgá-los no caso de crime de responsabilidade. Por isso, ele voltou a pedir análise dos pedidos de impeachment de ministros do STF e a instalação da CPI para apurar irregularidades praticadas por integrantes do Poder Judiciário. Na opinião do senador, se essas medidas já tivessem sido implementadas, os ministros da corte não usurpariam de suas funções e respeitariam a independência e a harmonia entre os poderes.
Então, não é por outra razão que já há algum tempo vem ocorrendo uma insatisfação de milhões de brasileiros com certos comportamentos de ministro do Supremo Tribunal Federal, desde aquelas libertações de delinquentes famosos, mas por serem poderosos, eram facilmente colocados em liberdade.
Num período de 5 dias, duas datas marcantes para o futebol brasileiro e, por que não, mundial, são celebradas neste mês de junho. No último dia 16, o Maracanã completou 70 anos. O estádio foi palco de 2 finais de Copa do Mundo, shows históricos, jogo de vôlei entre Brasil e União Soviética e até a visita de um Papa. O senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro, que por diversas vezes balançou as redes do Maracanã com seus gols, lembrou que o estádio era o maior do mundo antes das obras para o PAN de 2007 e a Copa do Mundo de 2014.
Mais de 2 anos para cá deixou de ser na prática, mas continua sendo ainda, pelo menos na cabeça daqueles que tiveram oportunidade como eu de terem jogado nesse templo.
O maior público oficial do Maracanã, 183.341 torcedores, foi registrado no jogo em que o Brasil venceu o Paraguai por 1-0 em partida pelas eliminatórias da Copa de 1970. E por falar na Copa de 70, no próximo domingo, dia 21, serão comemorados os 50 anos da conquista do Tri pela Seleção Brasileira de Futebol, depois de uma vitória na final por 4-1 sobre a Itália. Senadores saudaram à época os heróis que encantaram plateias de todo mundo em solo mexicano. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos atirou, gol!
O gol de Carlos Alberto, após mais de 1 minuto de posse de bola pela seleção brasileira, selou a impressionante campanha do Tricampeonato Mundial de Futebol no México em 21 de junho de 1970. Brasil 4, Itália 1. Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Pelé, Tostão e Jairzinho. No banco, Zagallo. O senador Petrônio Portela, do Piauí, reforçou o quanto aqueles heróis no México representavam os brasileiros de todas as partes do país.
No México não houve apenas a vitória dos 11 atletas, mas a extraordinária afirmação de um povo que cultiva o futebol em todos os seus rincões, seja nos campos rústicos do Amazonas, longínquo, seja no estádio do Maracanã, um dos maiores do mundo.
A primeira parada do voo em solo brasileiro dos campeões mundiais foi em Brasília. Milhares de cidadãos ocuparam as ruas da capital para saudar os jogadores. Uma comissão de 5 senadores representou o Senado Federal na chegada da delegação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
No dia 22 de junho, o Tribunal de Contas da União realiza o webinário para divulgar e tirar dúvidas sobre a nova regulamentação das prestações de contas anuais da Administração Pública Federal. O evento será realizado das 14h30 às 16h30, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube. A nova regulamentação foi aprovada pelo TCU no dia 22 de abril deste ano. De acordo com o normativo, unidades prestadoras de contas devem publicar em seus portais na internet, ao longo do exercício, informações sobre a gestão que devem ser periodicamente atualizadas. Para obter mais informações e fazer sua inscrição, acesse www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.